Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 30. Pastores que cuidam de si mesmos. Irmão e irmã F, foi-me mostrada a grande misericórdia e infinito amor de Deus em dar-lhes outra prova. Há uma positiva necessidade de que se apeguem fortemente ao poderoso médico para que possam ter força física e espiritual. Vocês têm saúde frágil, mas estão em perigo de pensar que estão em condição pior do que realmente se acham. Não têm tido poder de resistência, porque não têm acariciado o espírito paciente, cheio de esperança e coragem. Sucumbem às enfermidades em vez de superá-las. As tentações os assaltarão à direita e à esquerda, mas pela paciente perseverança em fazer o bem, vocês podem vencer os defeitos de caráter. Foi-me mostrado que os seus pés tinham verdadeiramente se firmado na perdição. Mas Deus não desamparou inteiramente a nenhum de vocês. Sua incomparável misericórdia em dar-lhes outra oportunidade para provar sua lealdade a Ele, lhes apela para andarem com grande humildade e se guardarem do egoísmo. Vocês têm condescendido consigo mesmos a tal ponto que agora precisam agir em direção oposta. Você, irmão F, tem sido muito egoísta, e isto tem sido desprezível à vista de Deus. Você e sua esposa têm tropeçado repetidas vezes neste mal. Suas forças têm sido grandemente atrofiadas pela satisfação e condescendência próprias. Nenhum de vocês é deficiente em raciocínio e discernimento, mas tem seguido a inclinação em lugar do caminho do dever, e tem falhado em reprimir os traços errados de caráter e fortalecido as faculdades morais enfraquecidas. Irmão F., você é, por natureza, um homem impaciente, irrequieto e exigente em casa, e após breve familiaridade demonstra isso em novos lugares. Com frequência fala de maneira impaciente e dominadora. Deve-se arrepender disso tudo. Pode agora recomeçar. Deus, em sua ilimitada misericórdia, tem lhe dado outra oportunidade. Sua esposa tem muito em si mesma contra que lutar, e você deve estar alerta para não lançá-la no terreno de Satanás. O queixar-se, criticar e fazer afirmações enérgicas devem ser renunciados. Quanto tempo você tem dedicado para obter vitória sobre sua vontade perversa e seus defeitos de caráter? Com o progresso que agora faz, seu tempo de graça pode se fechar antes de realizar determinados esforços essenciais para lhe dar a vitória sobre o eu. Na providência de Deus, você será colocado em posições onde as suas peculiaridades, se existirem, serão provadas e reveladas. Você não vê nem reconhece o efeito de suas palavras impensadas, impacientes, queixosas, lamuriosas. Você e sua esposa têm outra áurea oportunidade para sofrerem pela causa de Cristo. Se fizerem isso lamentosamente, não terão recompensa. Se voluntária e alegremente, tendo o mesmo espírito que Pedro possuía, após a sua apostasia, vocês serão vitoriosos. Pedro sentiu profundamente a sua covarde negação de Cristo durante a vida inteira. E quando chamado a sofrer o martírio por sua fé, este fato humilhante sempre esteve diante dele e pediu para não ser crucificado do modo exato em que seu Senhor sofreu, temendo que isso seria uma honra muito elevada após a sua apostasia. Seu pedido foi que o crucificassem de cabeça para baixo. Que compreensão Pedro teve de seu pecado em negar a seu Senhor! Que conversão experimentou! Sua vida após isso foi uma existência de arrependimento e humilhação. Você pode ter razão para tremer quando vê a Deus através de sua lei. Quando Moisés viu a majestade de Deus, exclamou: "Sinto-me aterrado e trêmulo." Hebreus capítulo 12, verso 21. A lei pronunciava morte sobre o transgressor. Então o sacrifício expiatório foi apresentado perante Moisés. O sangue purificador de Cristo foi revelado para purificar o pecador. e seus temores foram eliminados, assim como o orvalho da manhã desaparece diante dos raios do sol nascente. Desse modo, ele viu que isso aconteceria com o pecador. Através do arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, perdão é comunicado e o sol da justiça espalha seus raios brilhantes e curativos sobre ele, desfazendo a dúvida e o temor que obscureciam a alma. Moisés desceu do monte onde havia estado conversando com Deus. Seu rosto resplandecia com um brilho celestial que se refletiu sobre o povo. Ele lhes pareceu um anjo vindo direto da glória. Aquele divino esplendor era penoso aos pecadores. Assim, fugiram de Moisés e rogaram que a glória brilhante fosse ocultada de sua vista, para que não fossem mortos caso se aproximassem dele. Moisés fora estudante. Era bem versado em toda a cultura dos egípcios, mas não era essa a única habilitação de que precisava para preparar-se para sua obra. Devia ele, na providência de Deus, aprender a ser paciente, a refrear suas paixões. Numa escola de renúncia e obstáculos, devia obter uma educação que lhe seria de suma importância. Essas provas o preparariam para exercer um paternal cuidado sobre todos os que careciam de seu auxílio. Nenhum conhecimento, estudo algum, nenhuma eloquência poderia ser substituto dessa experiência em provas para uma pessoa que teria de vigiar pelas almas como os que delas têm de dar contas. Fazendo a obra de um humilde pastor, esquecido de si mesmo e interessado no rebanho entregue aos seus cuidados, devia ele tornar-se habilitado para a mais exaltada obra já confiada a mortais, a de pastor das ovelhas das pastagens do Senhor. Os que no mundo temem ao Senhor têm de ter comunhão com ele. Cristo é o mais perfeito educador que o mundo já conheceu. Receber dele sabedoria e conhecimento era para Moisés de maior valor do que toda a cultura dos egípcios. Irmão e irmã F, apelo-lhes a serem zelosos e virem a Deus através de Jesus Cristo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Aquele que gasta os seus talentos e seus recursos na condescendência própria, na satisfação das paixões inferiores, colherá corrupção. Sua colheita é segura. Sua mente perderá susceptibilidade e poder. Seu intelecto será esmagado e sua vida encurtada. Deus requer que façam os mais dedicados esforços para subjugar e controlar o eu. Foi-me mostrado que Deus e os anjos estão prontos e esperando para o ajudar nesta importante obra. Se vocês retardarem, se forem mesmo vagarosos, poderá ser demasiado tarde. Seu tempo de graça foi prolongado. O caráter de vocês está agora em formação e em breve, meus queridos irmão e irmã, ele se tornará inalterado para sempre. Uma obra parcial não os fará avançar um passo sequer rumo ao céu. A indecisão logo se torna decisão no rumo errado. Muitos decidem servir a si mesmos e a Satanás por não empreenderem esforços resolutos para vencer os seus defeitos de caráter. Enquanto muitos estão acalentando propensões pecaminosas, esperando algum dia ser vencedores, estão se decidindo para a perdição. Irmão e irmã F, em nome de Jesus Cristo, vocês podem ser vitoriosos mesmo agora, neste teu dia. Lucas capítulo 19, verso 42. Não planejem nem busquem para si mesmos. Vocês não podem ser inteiramente do Senhor enquanto encorajam qualquer grau de egoísmo. Tão grande amor como o do Redentor a nós revelado deve ser recebido com grande humildade e contínuo regozijo. A fim de serem felizes, vocês devem controlar os pensamentos e palavras. Grandioso esforço de sua parte será requerido, mas isso deve ser feito se quiserem ser reconhecidos como filhos de Deus. Não se cansem em seus esforços. Satanás está batalhando pela alma de vocês, e ele precisa ser desapontado. Quando você, irmão F, inicia o trabalho em um lugar, geralmente tem a confiança do povo. Mas após maior familiarização, os seus defeitos de caráter se tornam tão evidentes que muitos perdem a confiança em sua religiosidade. Isso repercute sobre todos os pastores da denominação. Uma breve permanência em um lugar não prejudicaria sua reputação. Enquanto empenhado em zeloso esforço, pressionado por influências opositoras, sua mente é absorvida no trabalho em que está empenhado e não tem tempo nem oportunidade de pensar e refletir sobre si mesmo. Mas quando a obra está concluída e você começa a pensar em si mesmo, como é natural que faça, satisfaz-se, torna-se como criança, violento e rude em temperamento, e assim prejudica grandemente a obra de Deus. Manifesta o mesmo espírito na igreja e assim a sua influência é grandemente prejudicial à comunidade, em alguns casos acima do limite. Tem frequentemente revelado uma disposição infantil, mesmo enquanto trabalhando para converter almas à verdade. E as impressões feitas têm sido terríveis sobre aqueles que testemunharam. Agora, uma de duas coisas deve ser feita. Você precisa ser um homem dedicado ao seu lar e à sua família. E na igreja sempre gentil e paciente. Ou não deve estabelecer-se numa igreja, pois os seus defeitos se tornaram evidentes e o Redentor que professa amar e servir será desonrado. A fé que Moisés possuía o levava a contemplar as coisas invisíveis, as coisas eternas. Deixou as esplêndidas atrações da vida da corte, porque o pecado ali prevalecia. Renunciou a um aparente bem presente, que só o lisonjeava para arruinar e destruir. As atrações reais, eternas, é que lhe eram de valor. Os sacrifícios feitos por Moisés não eram sacrifícios reais. Para ele tratava-se de permutar um aparente bem presente, que o lisonjeava por um bem seguro, elevado e imortal. Moisés suportou o opróbrio de Cristo, considerando esse opróbrio por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Hebreus capítulo 11, verso 26. Cria ele no que Deus dissera, e não foi influenciado a desviar-se de sua integridade por nenhuma das censuras do mundo. Andava na terra como livre homem de Deus. Ele possuía o amor de Cristo em sua alma, que não só o tornava digno, mas acrescentava o esplendor das verdadeiras virtudes cristãs à dignidade do homem. Moisés trilhou o rude e perigoso caminho, mas contemplava as coisas invisíveis e não vacilava. O galardão da recompensa era-lhe atraente, assim como pode ser também para nós. Tinha familiaridade com Deus. Achava-se diante de vocês a obra de aproveitar o restante de sua vida para reformar e elevar o caráter. Uma nova vida começa na alma renovada. Cristo é o Salvador que habita no coração. Aquilo que talvez seja considerado difícil de abandonar tem de ser renunciado. A palavra prepotente e ditatorial precisa ficar sem ser proferida. Então será obtida preciosa vitória. Verdadeira felicidade será o resultado de todo desprendimento, de toda crucifixão do próprio eu. Ao ser ganha uma vitória, a próxima será mais fácil de alcançar. Se Moisés tivesse negligenciado as oportunidades e os privilégios que lhe foram concedidos por Deus, teria desprezado a luz celestial, tornando-se um homem decepcionado e infeliz. O pecado é de baixo, e quando se condescende com ele, Satanás é acolhido na alma para ir atear os próprios fogos do inferno. Deus não deu sua lei para impedir a salvação de almas, mas ele quer que todos sejam salvos. O homem tem luz e oportunidades, e se as aproveitar, poderá ser vitorioso. Você pode mostrar por sua vida o poder da graça de Deus em vencer. Satanás está procurando estabelecer o seu trono no templo da alma. Quando ele reina, faz-se ouvir e sentir no gênio irascível, em palavras de amargura que ofendem e magoam, Como, porém, não há comunhão da luz com as trevas, nem harmonia entre Cristo e Belial, o homem deve ser inteiramente a favor de um ou do outro. Rendendo-se à condescendência pessoal, avareza, engano, fraude ou qualquer outra espécie de pecado, a pessoa favorece os princípios de Satanás em sua alma e fecha a porta do céu a si mesma. Devido ao pecado, Satanás foi expulso do céu, e ninguém que condescenda com o pecado e o acaricie poderá ir para o céu, pois nesse caso, Satanás outra vez conseguiria firmar-se ali. Quando alguém dia a dia se acha diligentemente empenhado em vencer os defeitos em seu caráter, está acalentando a Cristo no templo da alma, a luz de Cristo encontra-se nessa pessoa. Sob os brilhantes raios da luz do semblante de Cristo, todo o seu ser é elevado e enobrecido. Ele tem a paz do céu na alma. Muitos dão rédeas soltas à paixão, avareza, egoísmo e engano. E o tempo todo se justificam, lançando a culpa nas circunstâncias que trouxeram provas sobre si mesmos. Esse tem sido o seu caso. Deus permitiu que tais circunstâncias existissem para desenvolver o caráter. Entretanto, você poderia ter determinado suas circunstâncias, pois, por resistir ou suportar a tentação, as circunstâncias são controladas pela força da vontade em nome de Jesus. Isto é vencer como Cristo venceu. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. Irmão F., Deus é misericordioso para com você. Sua vida tem sido um equívoco, nada semelhante ao que poderia e deveria ter sido. Não tem havido em você genuína hombridade, verdadeira grandeza e pureza de sentimento. Você não possui o devido respeito próprio e, portanto, não tem o devido respeito pelos outros. Não tem exaltado a Cristo e o poder de sua graça. Você tem necessitado de guardiões por todo o caminho ao longo de sua vida. A mesma frivolidade e leviandade, a mesma falta de consideração e de domínio próprio, o mesmo egoísmo e impaciência que eram vistos em sua conduta em um período anterior. Estão desenvolvidos de maneira assinalada agora que você já passou o meridiano da vida. Isso não precisava ter sido assim. Caso você pusesse de lado sentimentos e temperamento infantis e se revestisse da firmeza do homem, tem-se favorecido em grande medida para prejuízo próprio. As suas dores e enfermidades têm sido ampliadas. Você as considera e fala queixosamente sobre elas, mas não recorre a Jesus. Pense em quão pouco sofre, quão pouco suporta, em comparação com os sofrimentos de Cristo. E ele era sem pecado, o justo sofrendo pelo injusto. Uma árvore boa não produzirá frutos estragados. A boa conversação acompanhará uma boa consciência, tão certamente como o bom fruto será produzido por uma árvore boa. Se um homem é descortês e rude, com sua família e com outros a ele relacionados, ninguém precisa perguntar como se comportará na igreja. Exibirá a mesma disposição altiva, petulante, que demonstra no lar. Nenhum homem pode ter o espírito e a mente de Cristo sem ser tornado melhor por ele em todas as relações e deveres da vida. Murmurações, queixas e paixões irritadiças não são fruto de bons princípios. Você precisará ser perseverante em oração, pois não fortaleceu os elementos e nobres traços de caráter moral. Você deve fazer isso agora. O trabalho será difícil, mas é absolutamente essencial. Quando esteve no Texas, você possuía esperança, sentindo-se desamparado por Deus e pelos homens. Mas agora que teve um novo começo, permita que a obra da reforma seja completa. Seu arrependimento de molde a dele não arrepender-se. Os melhores de seus dias, no que se refere à saúde e vigor, estão no passado. Mas com hábitos apropriados, mente alegre e consciência limpa com respeito à sua conduta atual, você pode tornar sua derrota em vitória. Você não tem tempo a perder. Sua esposa pode ajudá-lo em todos os seus esforços no campo de colheita. Se ela for santificada pela verdade, pode ser uma bênção para você e para a causa de Deus, conversando com outros e sendo sociável. Muitos falham e caem por causa da condescendência com um temperamento perverso. Alexandre e César descobriram ser mais fácil subjugar um reino do que governar o próprio espírito. Após conquistar nações, os assim chamados grandes do mundo caíram. Um deles por causa da condescendência com o apetite, vítima da intemperança, e o outro pela presunção e pela insensata ambição. Deus apela a você que subjugue o orgulho e a teimosia, e deixe que sua paz reine em seu coração. Um espírito manso e tranquilo deve ser acariciado. Leve a mansidão de Cristo consigo em todos os seus esforços. Temperamento agitado e censura mordaz não impressionarão as pessoas nem conquistarão sua simpatia. Se temos a verdade, podemos dar-nos ao luxo de ser calmos e serenos. Nossa linguagem deve ser modesta e elevada. O espírito que você acaricia interiormente tem deixado sua impressão sobre o semblante. Cristo, entronizado no templo da alma, apagará essa aparência infeliz, queixosa e impertinente. E na medida em que uma nuvem de testemunhas veja um homem refletindo a imagem de Cristo, perceberá que ele está circundado por uma atmosfera agradável. O mundo verá que, em meio às tempestades de maus tratos, ele permanece inamovível, como o altaneiro cedro. Tal homem é um dos heróis de Deus. Venceu a si mesmo. A maior parte dos problemas da vida, com seus desgastantes cuidados diários, dores de cabeça e irritação, é resultado de um temperamento descontrolado. A harmonia no círculo doméstico é muitas vezes quebrada em virtude de palavras precipitadas ou linguagem abusiva. Quão melhor seria não tivessem sido ditas? Um sorriso de satisfação e uma palavra apaziguadora de aprovação, dita no espírito de mansidão, seriam um poder para suavizar, confortar e abençoar. O governo do eu é o melhor governo do mundo. Ao demonstrar o ornamento de um espírito manso e quieto, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. Muitos desculpam suas palavras precipitadas e temperamento impetuoso, dizendo: sou muito sensível, tenho temperamento impetuoso. Isso não cura nunca feridas feitas por palavras ásperas e impetuosas. Alguns, na verdade, são naturalmente mais impetuosos do que outros. Mas esse espírito jamais pode se harmonizar com o Espírito de Deus. O homem natural precisa morrer, e o novo homem, Jesus Cristo, tomar posse da alma, de modo que o seguidor de Jesus possa dizer em verdade: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. O eu é difícil de ser dominado. A depravação humana em diferentes formas não é facilmente levada em sujeição ao Espírito de Cristo. Mas todos devem ser impressionados com o fato de que, a menos que esta vitória seja ganha por meio de Cristo, não há esperança para eles. A vitória pode ser alcançada, pois com Deus nada é impossível. Pela sua graça ajudadora, todo o temperamento mau e toda a depravação humana podem ser vencidos. Todo cristão deve aprender de Cristo, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. 1 Pedro capítulo 2, verso 23. O trabalho que está diante de vocês não é fácil, não é brincadeira de criança. Vocês falharam em prosseguir rumo à perfeição, mas agora podem recomeçar. Precisam mostrar por sua vida o que o poder e a graça de Deus são capazes de fazer ao transformar o homem natural num homem espiritual em Jesus Cristo. Vocês podem ser vencedores se desejarem assumir decididamente a tarefa em nome de Cristo. Há uma solene declaração que desejo que escrevam no coração. Quando as pessoas se submeteram aos ardis de Satanás e assim se colocaram no terreno dele, se desejarem recuperar-se de seus ardis através da misericórdia de Deus, precisam manter mais íntima comunhão com Ele. Crucificar diariamente o eu e serem inteiramente transformadas, a fim de obter a vitória e ganhar a vida eterna. Ambos se desviaram muito de Deus. Trouxeram grande vergonha à sua causa. Agora devem, com máximo zelo e dedicação, vencer cada defeito de caráter e levar uma vida de humilhação e de oração confiante e perseverante. Em fé, peçam a Deus por amor de Cristo para cancelar o passado, de modo que as sementes do mal que vocês semearam não se multipliquem e sejam entesouradas para o dia da ira. Agora, se prosseguirem no mesmo caminho, rebeldes em espírito, agradando a si mesmos, falando infantilmente de suas enfermidades, demorando-se sobre seus sentimentos e detendo-se sobre o lado escuro, isso os tornará fracos e desanimados. Foram essas coisas que os tornaram fáceis súditos dos enganos de Satanás. Se adotarem a mesma conduta que estavam seguindo quando seus pés começaram a escorregar, o caso de vocês será sem esperança. Se romperem com seus pecados pelo arrependimento, evitarem as consequências temíveis ao obter refúgio na intercessão de um Salvador, pleiteando com Deus zelosamente por seu Espírito, para que possam ser conduzidos, ensinados e despertados, vocês podem obter vida eterna. Não deixem de lançar em fé, de modo harmonioso e humilde, a alma indefesa sobre os méritos de Cristo.